Dois dedos de conversa.
Convidado da tarde da RDP Internacional, vamos ter Pedro Soares. Ele é presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, região altamente premiada nos últimos tempos e por isso motivo mais que suficiente para conversarmos com o Pedro. Hoje estamos ainda em fase de testes a tecnologia do WhatsApp. Pedro, estou a saudá-lo. Bem-vindo à nossa rádio.
Olá, viva.
Oi, estamos com um bocadinho de cortes. Provavelmente a zona onde está está com pouca rede de Wi-Fi.
Aqui ficar talvez um bocadinho mais do router.
Isso, mais próximo do router. Bom, enquanto se aproxima do router, provavelmente vai poder ouvir a minha pergunta. Vamos tentar definir geograficamente esta região da Bairrada. Onde começa, onde acaba?
Relativamente simples, para quem conhece a geografia portuguesa, ela é limitada pelas terras do Bussaco e do Caramulo a nascente, a poente pelo Oceano Atlântico, e depois delimitada a sul pelo Rio Mondego e a norte pelo Rio Vouga.
Uhum. Portanto,
estamos aqui no litoral, naquilo que muitos chamam o Beira Atlântico português. Não é?
Uhum. Bom, vamos então olhar para estes vinhos que ultimamente têm sido altamente premiados. Na sua perspectiva, como é que se tivesse que explicar a quem nunca bebeu o vinho da Bairrada, como é que diria? Diria que estes vinhos da Bairrada são de que característica?
Acima de tudo, são vinhos de uma frescura inigualável. Ou seja, são vinhos que têm essa influência atlântica muito forte, conjugada com as características edafoclimáticas, nomeadamente as características do solo, e com as variedades que aqui são mais utilizadas, e que são vinhos que se caracterizam muito por ser vinhos que, de acompanhamento, de harmonização com a gastronomia de todo o mundo. Ou seja, nós temos hoje em dia excelentes resultados, excelentes incursões de produtores portugueses, por exemplo, no Japão, no Brasil, que é o nosso principal mercado, exatamente por essa facilidade com que os vinhos têm dessas características de bastante aromáticos, uma frescura inigualável e depois uma capacidade de se prolongarem no tempo, que há quem diga que o tempo é, no fundo, o que distingue um vinho melhor de um vinho menos bom, é exatamente a capacidade de se prolongar no tempo e de ir evoluindo, tal como o ser humano, tal como uma série de outras variedades que nós temos, que podem ir se transformando ao longo da sua vida, mas sempre aportando qualidades. Quando jovens, eventualmente mais aromáticos, quando um bocadinho mais evoluídos, um bocadinho menos aromáticos e mais encorpados, depois, quando estão bastante mais evoluídos, são apreciados muitas vezes pelo seu corpo, pela capacidade que ainda têm, pela vida que ainda emprestam ao serem degustados, e eventualmente já não por essas características primárias de aromas muito frutados. Mas são vinhos que realmente têm tido hoje em dia uma expressão muito interessante.
Uhum.
O mercado tem vindo também a redescobrir a região, também porque houve uma certa inovação que não é mais...
Se calhar também um investimento no marketing, não é? Porque temos que, evidente que a qualidade de um produto é importante, mas se for mal promovida ou se não for promovida, nunca chega às pessoas, não é?
O Miguel tem razão, mas antes de fazermos esse marketing, eu acho que houve aqui uma transformação muito grande nos últimos 20, 30 anos na região, que trouxe gente nova também para o setor e abordagens que são abordagens tradicionais, mas de elaboração com aquilo que são as tecnologias atuais, ou seja, a volta aos lagares, mas com mais condições de higiene, a utilização de uma série de práticas tradicionais, mas com as condições que temos hoje em dia. Depois, para além disso, eu acho que a Bairrada beneficiou muito da capacidade de nós termos hoje em dia um mundo global e de se viajar, até há pouco tempo, se viajar com grande facilidade, esperemos retomar em breve essas tarefas, e de ter gente dinâmica a promover os vinhos por todo o mundo e em colaboração muitas vezes até com as instituições nacionais, nomeadamente com a Vini Portugal, temos feito esse trabalho e os nossos produtores, acima de tudo os nossos produtores, têm feito esse trabalho de apresentar, de promover, de diferenciar e valorizar os vinhos da região.
Muito bem. Bom, vamos lá olhar então para as suas funções. O Pedro Soares é presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada. Quais são os papéis desta comissão? O que é que faz? Por que é que existe?
A comissão existe como uma expressão da vontade daqueles que trabalham o terreno aqui na região, ou seja, é uma associação interprofissional onde estão representados os interesses de forma paritária, os interesses do comércio, portanto dos comerciantes, e dos produtores, sejam eles produtores de uva ou produtores de vinho. E o que existe é uma associação que procura, por um lado, controlar, regulamentar aquilo que é a produção de vinho nesta região, as características, as uvas permitidas, os tempos de estágio, as formas de vinificação e, ao mesmo tempo, promover dois eixos. Um, o produto em si, diferenciando, e depois promover também a aquisição de conhecimento que permita constantemente buscar soluções que permitam produzir de forma sustentável, permitam produzir com custos o mais reduzidos possível, produzir de forma ecológica, permitam também inovar, procurar nos recursos que são recursos nossos, endógenos, ter material para inovar e, estar, e também ao mesmo tempo é uma associação que permite aos produtores estar ligados ao mercado, porque vamos sempre fazendo alguns trabalhos de estudo de mercado, de perceber quais as tendências e também disponibilizar essas mesmas ferramentas aos nossos associados.
Uhum. Anda no terreno?
Anda no terreno, sim. Nós, por exemplo, temos a nosso cargo o cadastro vitivinícola, uma tarefa hercúlea nos dias de hoje, e numa região que se caracteriza por ser de minifúndio, portanto de pequenas parcelas, mas temos, através do recurso à inovação, há dois anos que estamos a fazer via drone o mapeamento da região e ao mesmo tempo temos técnicos no terreno exatamente a controlar o que é que está plantado, onde é que está plantado, quantas plantas são por hectare, etc, etc, etc. E portanto tem que andar no terreno exatamente para fazer essa fiscalização e controlo das vinhas, em primeiro lugar, mas também do produto, ou seja, nós mensalmente vamos ao mercado nacional e até ao mercado internacional, colher amostras, às vezes encomendamos amostras online, colher amostras e comparar os vinhos que estão no mercado e as rotulagens que estão no mercado com aquelas que foram aprovadas e perceber se não há ninguém a tentar usurpar, no fundo, uma marca coletiva, que é, no fundo, a marca que queremos promover, neste caso, a Bairrada.
Muito bem. Nos últimos tempos, os vinhos da região têm ganho prémios uns atrás dos outros, não é? Primeiro, que prémios
Sim.
são estes?
Há uma série de distinções que temos tido, nós, desde dezembro, que tem sido, eu diria, em catadupa. Desde logo o destaque de ter tido um produtor da região da Bairrada, a Adega de Cantanhedo, distinguida com 7 espumantes na lista dos 50 melhores espumantes em Inglaterra. Depois o destaque de termos tido vinhos da região, nomeadamente um vinho da Filipa Pato, destacado por uma das mais prestigiadas revistas do mundo como um vinho a descobrir, um dos vinhos a descobrir, e portanto em Portugal estavam 3 ou 4 vinhos e estavam um da Bairrada. Depois, mais recentemente, a revista de vinhos em Portugal destacou também como enóloga do ano a Filipa Pato, que é uma jovem da região, filha de um outro distinto também e reputado por toda a região, o Luís Pato, uhum. Mas também destacou vinhos da região como nas escolhas do ano, ou seja, existiram 2 vinhos da região classificados como nos 30 melhores do ano, um das Caves Messias e outro também da Filipa. Tivemos também o gosto de ver que na lista dos espumantes escolhidos por essa revista, a maior parte dos espumantes, mais de 50% dos espumantes que estavam lá mencionados, são espumantes da região da Bairrada. E eu acho que, acima de tudo, estes prémios e distinções, e estou-me com certeza aqui a esquecer de alguns, querem dizer uma coisa, querem dizer consistência, uhum. querem dizer que a região foi mudando, mas acima de tudo, para além da qualidade que sempre lhe foi reconhecida, hoje é uma região que cada vez mais é vista como uma região de consistência qualitativa. E aquilo que se dizia da região há 30, 40 anos, que em 10 anos havia 2 anos bons e depois os outros anos eram não tão bons, hoje em dia há 2 anos menos bons e 8 anos bons, porque realmente se investiu muito no conhecimento, na viticultura. As empresas deixaram de ser só empresas engarrafadoras, como era tradicional, por exemplo, nos anos 80 aqui na região, e passaram a ter também elas propriedade. Aquilo que era o espírito cooperativo alterou-se e temos hoje em dia uma das cooperativas mais dinâmicas do ano, cooperativa essa que foi considerada a cooperativa do ano para uma revista no ano de 2020, e portanto temos aqui uma dinâmica dos vários atores da região que tem sido muito positiva e tem provocado, no fundo, e granjeado essas distinções. Julgo que estamos no bom caminho e, portanto, embora estejamos aqui num momento diferente, porque a pandemia a todos nos colocou desafios diferentes, estamos também, de forma resiliente, a procurar ultrapassar essas maiores dificuldades e acreditamos que vamos dar a volta e que vamos conseguir ter bons resultados. Os resultados de 2020, se retirarmos dos resultados dos espumantes, não nos podemos queixar, portanto, os espumantes tiveram sim uma quebra justificada porque é impossível existirem ajuntamentos, festas, casamentos, batizados, etc. E, portanto, há aí uma quebra significativa, mas que também estamos a procurar ultrapassar em conjunto com os produtores, em conjunto com o próprio mercado, em conjunto com o mercado internacional, em conjunto com o mercado online.
Já lá vamos ao mercado internacional. Deixe-me fazer esta pergunta. Vamos voltar um bocadinho atrás na nossa conversa, porque há pouco falávamos, o Pedro dizia-me que, e eu assino por baixo, que os vinhos da Barrada andaram durante algum tempo longe dos holofotes. E a pergunta é porquê?
Eu acho que a região teve uma transformação muito grande. Nos últimos 30 anos, nós tínhamos a produção de vinhos concentrada no setor cooperativo e as empresas só engarrafavam. Nos últimos 40, portanto, há 40 anos era um bocadinho assim. Havia já algumas empresas.
Isso não dará as vinhas de qualidade, é isso?
Vinhas, que tinham as suas vinhas mas não controlavam a produção. E as próprias cooperativas também tinham uma lógica diferente de trabalho. Hoje em dia, as cooperativas, e neste caso a cooperativa que mais subsiste, porque existem duas ativas, mas uma com uma atividade muito diminuta, tem um espírito muito empreendedor, já controla a sua produção, já tem ligação aos seus associados e, portanto, controla a matéria-prima desde o início. E as empresas que antes só engarrafavam, quase todas elas ou já têm vinha ou têm contratos com produtores de uvas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que acompanham, do ponto de vista tecnológico, todo esse nascimento da uva, direcionam melhor aquilo que é a produção de uva para os vinhos que pretendem produzir, e isto obviamente ao controlarmos e termos maior conhecimento sobre todo o processo, conseguimos ter muito mais consistência. E portanto essa mudança começou-se a empreender, eu diria, há 35, 40 anos e começou a dar resultados nos últimos 15, 20 anos, uhum. Mais notórios agora nos últimos 10, é certo, e acho que essa mudança, que primeiro foi uma mudança de abertura ao mundo, de experimentar coisas novas, também permitiu depois perceber, nestes últimos 10 anos, que embora nós tenhamos capacidade de produzir muitos e bons vinhos e vários tipos de vinhos, aquilo que nos pode diferenciar num mundo cada vez mais global são as características endógenas e as características endógenas conjugadas com as características das uvas, também elas endógenas. Uhum. E estamos aqui num momento em que estamos a conseguir, no fundo, promover essa ideia de diferença e ficamos muito contentes quando alguém quer apresentar Portugal como um país diverso e com vinhos diversos, recorre muitas vezes a regiões como a Bairrada, exatamente para fazer perceber que ainda há muito por descobrir em Portugal, claro. Muito, muito produto que é qualitativamente superior, mas diferente.
Muito bem. Os vinhos da Bairrada, já me disse há pouco, têm presença internacional. Em que mercados?
Os vinhos da Bairrada têm uma presença internacional muito forte no Brasil. Depois têm uma presença também muito interessante no Japão, no Canadá e nos Estados Unidos. E depois têm uma presença em mais, eu disse-lhe 4, portanto têm uma presença em mais 23 mercados, de forma menos intensa, tudo depende também do trabalho que é feito. Nós temos neste momento em curso um projeto para fazer um trabalho em 5 países, a saber, a Rússia, que tem vindo a crescer bastante no consumo, por exemplo, de espumantes portugueses e de espumantes da Bairrada. Temos algum trabalho também para fazer no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça, onde entendemos que são mercados que queremos trabalhar, e agora temos um outro mercado onde vai ser preciso trabalhar de forma distinta, que é um mercado que também ele é muito atento ao vinho da Bairrada, embora nós achamos que ali há muita margem para crescer, que é o mercado do Reino Unido, porque até agora o Reino Unido era mercado interno e passou a ser, desde 1 de janeiro, mercado externo.
O Reino Unido não bebe mais cerveja do que vinho?
O Reino Unido bebe bastante cerveja, mas bebe muito vinho e, inclusivamente, tem um efeito, ainda por cima, de montra do vinho europeu, porque o costuma-se dizer que aquilo que tem sucesso no mercado do Reino Unido, fruto da comunicação e da promoção ser em inglês, depois tem um efeito prático
no resto do mundo.
Ou seja, okay. Temos sucesso no Reino Unido, à partida temos sucesso depois em outros mercados mundiais.
Agora, respostas rápidas. Quem são os seus associados?
Ui, são tantos. Não sei se consigo dizer assim rápido, mas eu diria, por ordem crescente daqueles que mais certificam, Eu acho que não me vou enganar se disser que são a Adega Cooperativa de Cantanhede, as Caves da Montanha, as Caves do Lado de São Domingos, as Caves Messias, eu vou ver as Caves Primavera, depois numa dimensão de menor expressão, mas também com muita importância do ponto de vista do valor, temos o Luís Pato, o Carlos Campo Largo, o Mário Sérgio da Quinta das Vageiras, a Filipa Pato, ou seja, são 110, portanto,
muito bem, ok. Tem
temos
uma
uma
coisa.
região a despontar que é a Terras de Sicó, portanto, são muitos, são muitos.
Se tivesse que sugerir um vinho da sua região, provavelmente não vai fazer porque vai pôr em causa a sua presidência, não é? O que é que diria? O que é
Exatamente.
que diria?
Diria essencialmente para escolherem, eu acho que o vinho que nos vai representando, e principalmente
É o
a
Luís
nível
Pato, não é?
mundial, não, não, isso eu
Não.
não diria. Eu diria para escolherem um vinho que dissesse Bairrada.
Ok,
Esse é
ok.
o fundamental. É um vinho que diga no rótulo Bairrada.
Os vinhos da Bairrada vão bem com quê?
Os vinhos da Bairrada vão bem com tudo. A verdade é
Não é
essa.
com
Porque
leitão?
nós, sim, com leitão, se for espumante ou se for um vinho tinto, mas se for um vinho branco, eu já diria que vão bem, como por exemplo um prato de caldeirada, que tão bom se faz aqui na região da Bairrada, ou nas praias limítrofes da região da Bairrada, como a Praia da Costa Nova, da Vagueira, um bom prato de caldeirada de Enguias, por exemplo.
Muito bem. Bom,
Há muitas
rapidinho,
sugestões, há muitas
rapidinho.
sugestões.
Quem é o público? E esta é mesmo rápido. Quem é o público do Vinho da Bairrada?
Eu acho que o público do Vinho da Bairrada podem ser todos, devem ser todos, porque temos vários tipos de produtos para oferecer.
Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Das duas, escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos lá.
Tintos ou brancos?
Brancos.
Amadeirados ou frutados?
Nem amadeirados, nem frutados. QV, eu diria QV.
A acompanhar um queijo ou uma conversa?
Uma conversa, sempre uma conversa.
Reconhecimento da crítica ou do consumidor?
Do consumidor.
Na vinha ou na adega?
Na vinha.
Barca Velha ou Pera Manca?
Sei lá. Gonçalves Faria.
Num copo de prova, isso não tem importância nenhuma.
Ah, não, num copo de prova.
Frescos ou à temperatura ambiente?
À temperatura adequada.
Costa ou rio?
Costa ou Rio? Sei lá. Não, 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 não tenho resposta para isso, sinceramente. Não tenho resposta para isso, Miguel.
Ping ou pong?
Ah, pink sempre, está primeiro.
Para fechar, e em 15 segundos, porque é que acha que esta noite eu devo beber um vinho da Bairrada à hora do jantar?
Porque acho que todos precisamos de celebrar o facto de estarmos a passar esta pandemia e de não estarmos metidos nesta pandemia. Já estivemos e, portanto, agora já não estamos e vai existir uma luz ao fundo do túnel e, portanto, acho que todos devemos celebrar e não há vinho melhor para celebrar do que o vinho da Bairrada.
Pedro Soares, presidente da Comissão Vinícola da Bairrada, foi um prazer falar consigo. Muita sorte para os seus vinhos. Muito obrigado. Boa tarde.
Um abraço, obrigado.